Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra é exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jovem Ferro Pesquita.
Hello!
Evelyn de Freitas.
Olá, jovens.
Bruno Carvalho.
Oi.
Muito bom, time 99 Vidas completa aqui para mais um bônus, o primeiro bônus oficialmente dentro do nosso site, rapaz.
Olha aí, Kevin trabalhou, hein? Kevin e o
Caraca, ô Evandro, eu tô reouvindo a história do bônus 99 Vidas, né? E é muito louco porque a gente já passou pelo Patreon, a gente já passou pelo Padrim, a gente já passou pelo Hotmart, já passamos pelo Orelo. E estamos aqui.
Agora não tem mais pra onde ir. Chegamos.
Porque é
realizamos o sonho da casa própria, Jurandir.
Teve PicPay no meio também, não teve?
Teve, grande época do PicPay.
Só que não entrou no site do PicPay, né?
Verdade.
Assinava por lá e pagava, né?
Isso. Era dentro do Sparkle, né, que pagava o PicPay. Era uma mistureba, né? Era uma gambiarra zando grande, assim, mas muitas jornadas. Se você tá ouvindo, se você chegou agora no bônus 99 Vidas, e tá ouvindo a história desde o começo, porque afinal, talvez seja o podcast bônus extra de maior quantidade dessa internet brasileira aí.
Talvez.
Mais longevo, né? Estamos há muito tempo fazendo. Talvez algumas pessoas lancem mais edições do que nós, mas a gente tá em mais tempo. Afinal, a gente tá aqui desde quando? Desde 2016? 15? 14, eu acho? 13?
13.
Ali.
Acho que 13, se não me engano, é 13.
É, 2013. Caraca, olha aí, hein? 12 anos de patronagem. Bom demais. E dessa vez estamos em casa. Se você ainda é remanescente lá do Orelo, tá ouvindo esse podcast no Orelo, porque a gente ainda está publicando lá, esperando a turma migrar na sua totalidade, isso vai acabar já, tá, gente? Isso vai acabar. Temos mais algumas semanas para isso acontecer. Se você tá ouvindo dentro de casa, dentro do 99vidas.com.br/bônus, já tem a sua área e tudo mais, existe um espaço de perguntas para você deixar seu bônus. E já estamos utilizando esta área e vamos utilizar agora. Vamos responder perguntinhas dos nossos ouvintes. Bom que dá para marcar com um check. Check de lido.
Respondido, bom demais.
Mais organizado, né, do que os outros lá que era...
Ficar lembrando pra caralho quem perguntou, quem nem respondeu.
Exatamente. Vamos lá, vamos começar aqui. O primeiro comentário é do nosso querido Kevin.
Ora.
O nosso webmaster, Kevin Oliveira. Qual doce mais doce que o doce de batata doce? Caraca, isso aqui foi só um trocadilho, né?
Ele tava testando se tava funcionando.
Tava testando, estava funcionando.
Mas para responder, é o doce do doce do doce de batata doce.
Qual é o doce mais doce que vocês já comeram?
Qualquer coisa com leite condensado não dá.
Rapadura. É.
Virei hater do leite condensado, Bruno. Essa é a nova...
Meu Deus.
É? Por quê? Porque toda sobremesa os caras mexem com leite condensado, porra. E é tudo o mesmo gosto.
Eu nunca gostei, pra ser bem honesto. Eu prefiro creme de leite do que leite condensado. E não, sobremesa,
são tá propostas
ligado?
Diferentes, né? Aham. Uhum. Mas, cara, tem coisa que é doce que você sente na sua alma sendo adoçada.
Sim,
que
sim, então. Sim, verdade. Pudim é um negócio doce, né?
Cara, depende de como fazem, dá pra ser mais equilibrado. Mas...
O do pudim dá pra ser equilibrado. Aliás, são os mais gostosos, inclusive, os que são mais equilibrados.
Mas normalmente a turma é isso aí, leite condensado e açúcar, foda-se.
Né? Vamos lá? Eu deixei uma pergunta lá, hein? A minha pergunta vai exclusivamente para o Felipe. Piteira de silicone ou papel, hein, Felipe?
Que isso, mano.
Papel biodegradável sempre.
Isso é meio ambiente. O Planet Hemp tá impossível. Olha o ouvinte conservador cancelando.
A pergunta pro Felipe.
Ok, mas...
Tá respondido.
Um usuário chamado Rapaz mandou o seguinte. Quantos oliveiras foram necessários para o novo site?
Não tá nem ligado.
Muito bom.
Ele tá agora lá mexendo, ó, mandou no grupo.
Ele tá, cara, tem muitas coisas pra entrarem, tá?
O plugin cagado
no nosso bônus. É, a gente tá passando por algumas consistências, muito por causa de acesso e tudo, mas tá tudo se resolvendo, tá ficando bonitão. Tá bonito demais o negócio. Nossa casa, rapaz, tá tudo na nossa casa. Nós temos controle total de tudo aqui. Joaquim Pomarico. Quando sai os bônus antigos pra maratonar? Depois de 2 anos e meio, consegui ouvir tudo e alcançar os lançamentos semanais. E agora estou com vazio porque não sei o que ouvir no carro e na academia. Tem algum outro podcast que vocês recomendam para ouvir enquanto não chego às sextas? Primeira resposta aqui, sobre quando saem todos os bônus, a gente está colocando aos poucos, exatamente porque o sistema, a gente está fazendo um upgrade no sistema, né? Não dá para colocar tudo e é muito trabalhoso colocar todos, né? Pensa aí que são quase 350 podcasts e a gente tem que colocar um por um. Título, capinha, upar, testar, ouvir, colocar lá quem são os participantes, taguear. Então, assim, né? Não é fácil, não é rápido. Mas tá bonitinho lá, já tem todos os podcasts lá de 2024, de 2025 também. E entrando 2023, 2022, é muita estrada de bônus. Mas tá sendo tudo colocado no site, né? Sobre essa parada, o negócio do ouvinte novo, né? O ouvinte novo, nossa, ele passa por esse perrengue, né? Que ele vai ouvindo tudo. Aí eu escuto, às vezes, 8 podcasts num dia. E vai ouvindo. Acaba, né? É que nem uma série, né? Nem One Piece, o Bruno aí, ó. O Bruno tá feliz porque o Bruno ainda tem o quê? 600 podcasts, 600 edições, ó, episódios de One Piece pra assistir. Mas vai chegar um momento, Bruno, que vai acabar, vai ser um por semana.
Pois é, né? Melhor eu entrar em hiato antes de chegar nesse ponto.
Ô, Bruno, mas fala a verdade, que você assiste esses episódios fazendo outras coisas, né?
Ele escuta, o Bruno já falou disso.
É.
Eu assisto lavando louça.
Quanta atenção você presta de fato, assim?
Muita, pô.
É? 40%.
Cara, eu não contei aqui, eu vou aproveitar pra contar no bônus, aí deixar pra fazer uma abertura. No cast passado, não dessa semana, no cast passado, eu percebi que eu sou muito doente.
Meu Deus, toma um remédio.
Doente?
Eu tava gravando o cast, acho que... Eu já fiz isso, você sabe, já gravei...
Ele assiste gravando o cast, ô Felipe.
É não foi isso não. É pior.
Vocês sabem que
eu já gravei simultaneamente no Roger, né?
Assiste no mudo.
Tem.
Simultaneamente no Roger. E semana passada a gente tava gravando e eu falei assim, eu tenho um problema. Eu tava gravando e eu não tava em uma reunião. Eu tava em duas outras reuniões. Ou seja, olha que loucura. Eu tava com vocês num fone, uma reunião no outro fone e o laptop no Viva Voz numa outra reunião, cara. Eu falei assim, eu preciso parar. Eu realmente sou doente.
Não vai dar!
Mano, é loucura.
Caraca, Bruno, hein? Que loucura isso aí, hein? Tem que mudar isso aí.
Só lamentos. Só lamentos.
O Daniel também perguntou como acessa os episódios antigos do bônus. A galera escuta mesmo os antigos, né?
Que doideira isso,
né? É muito doido porque esse podcast ele se torna até datado, né? Porque ele fala assim, não tem todos. Aí daqui alguns momentos você já vai ter tudo. Aí essa pergunta vai ficar, tipo, defasada.
Aguarde e confie, né? Como diz o...
Aguarde e confie, exatamente. Este é o cast do Chrono Cross. Falou assim, já migrei do Orelo. Parabéns ao Kevin e todos os Oliveiras envolvidos e a equipe do 99 Vidas. Aí a galera tá curtindo o novo espaço, né, pra deixar seus comentários aqui. Mandem perguntas, tá, gente? Porque o pessoal tá só elogiando aí, mas a gente quer pergunta pra responder. Renato França mandou aqui, ficou muito legal essa área de assinantes no próprio site 99 Vidas. Parabéns aos envolvidos, muito bom. Rafael Duquene falou assim, parabéns pro Kevin. Esse é o podcast do Kevin, né? É isso. Todo mundo elogiando o Kevin.
Congratular o Kevin.
E muito justo, né? Eu acho muito justo, porque o Kevin, né, arrebentou demais aqui. O Rafael Duquene mandou aqui uma salva de palmas para o Kevin, tá mandando muito bem no site. O Remerson Regis, cara, Remerson é um nome difícil.
Esse é, né, clássico, esse ouvinte já mandou pergunta no passado pra caralho, eu acho.
Caraca, ficou muito bom isso aqui, bem interessante mesmo. Parabéns à evolução desse projeto incrível. Afinal, o Kevin é o Kojima dos sites? Caraca, aí sim, hein? Virou o Kojima dos sites? É muito bom. Deixa eu ver mais aqui. Cadê as perguntas? Mande perguntas. Só tá só elogiando. Pedrão. Parabéns, 99 Vidas, pela manutenção e constante evolução desse projeto lindo de vocês. Eu sou ouvinte há muito tempo, acompanhei menos por um período e voltei firme e forte. Depois de Sekiro, entendedores entenderão. Realmente, né? Lembra, mano?
Aham. Uhum.
Que aconteceu depois de Sekiro.
O lendário cast do Sekiro. Antes e depois. Pô, os cast bônus tem comentário também. Muito foda isso, hein?
Sim, agora que tá no nosso site, a gente vai ter mais possibilidades, né? De colocar coisas no...
Foda. Kevin é bom mesmo, quem diria.
Não é só papo.
O Pedrão continua aqui, ó. Nesse ano tomei vergonha na cara e finalmente me tornei um apoiador. Parecia injusto ganhar tanto com um produto de vocês que não dá nada em troca. Parabéns especial pro Kev the Dev, que baita trabalho bonito e funcional nesse site. Pergunta pro bônus. Quando vocês jogaram Final Fantasy VII Rebirth, já tinha uma opção de Fast Forward? RT e R2? RT
mais R2? Não lembro disso, não.
Nas cutscenes, né?
Eu acho que
tô jogando no PC e chega a ficar com vergonha do quanto que eu tenho usado isso. Vocês não acham que tem muita cutscene desnecessária? Tipo, o Shadley metendo uma videochamada que tranca o gameplay só pra dizer que tem uma batalha nova disponível no simulador? É mesmo, tem umas paradas muito
boas. Pô, Shadley não dá. É um dos personagens mais chatos
da história. Ele é chato, desde o remake.
É.
Esse negócio de acelerar cutscenes é um negócio
bem legal, hein? Pô, acelerar é melhor pular. O problema é que esse tipo de jogo, invariavelmente, pra mim, chega uma hora que eu não ligo mais pra história.
É que às vezes tem uma informação, não tem? Porque tem cutscenes que tem função, né? Que é, tipo assim, tem uma conversa, e dentro dessa conversa tem alguma informação que é importante pra você. Mas a galera fala muito lento, e a gente vive na geração do 1.5. Todo mundo aqui escuta áudio normal ou usa um pouquinho acelerado?
Escuto normal.
Depende da pessoa.
Eu não vou falar sempre, porque às vezes é um negócio muito grande também. Isso, mas tipo, 90% das vezes é 1.0.
É que às vezes assim, sei lá. Fala aí, Felipe, vai conseguir gravar a quarta? Aí o Felipe devolve um áudio de 5 minutos, é pra fuder o cu do palhaço.
É foda, sim, né?
Porque eu só quero saber se ele vai conseguir ou não gravar a quarta.
Sim ou não.
É, e tem gente que faz isso, mano. Aí começa. Então, Evandro, é que ontem eu tava pescando com meu pai, e aí apareceu uma capivara, não sei o quê. E você só quer saber se o cara vai gravar ou não na quarta, tá ligado? Aí, nesses casos, eu dou aquela forçada pra procurar a informação que me interessa. Não. Mas se eu tô numa conversa, alguém responde em áudio e tal, eu não ligo em ouvir, não, cara. Até porque eu sou Zé Áudio pra caralho. Sim. Tipo assim, muito, 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 muito.
É, eu gosto muito de ouvir e de mandar, né? Mandar áudio.
É que mandar áudio, vamos combinar, é muito mais prático, né?
Porra, eu mando áudio. Esses dias eu tava mandando áudio de 20 minutos aí pra uma pessoa, Bruno. Foda-se. Cute,
Evandro. Porque imagina se você tivesse que digitar esse texto todo, Evandro. Não faz sentido, mano.
Tu que lute.
Exato, tem gente, mas que é isso.
Às vezes você vai desenvolver mó assuntão, tá maluco escrever tudo aquilo. Ou você quer contar alguma história, alguma coisa e tal. Nossa, eu mando... Cara, se eu tiver engajado na conversa, mano, eu já mandei áudio, olha... 10 minutos é brincadeira. Passa em...
Mas não tem como, cara. Eu... Mensagem de áudio, a gente fala muito lento, né? Porque normalmente mensagem de áudio, a pessoa tá pensando no que falar. Ela não pensou antes. E aí fica muito... Bruno, tu vai chegar a que horas, hein, Bruno? Tu acha que consegue chegar um pouco mais cedo? Mais ou menos uns 15, 20 minutos antes? Porque a gente vai gravar... Sabe essa lentidão que você bota no 1.5 e fala assim... Tá, fica o objetivo. Dá uma acelerada, né? O problema é que você se acostuma a tudo ser desse jeito. E aí quando você vai conversar com as pessoas, você vê o mundo normal. E aí, será que as pessoas ficam entediantes?
Tem uma função muito boa. Eu não sei se tá no... em todos os aplicativos de mensagem, mas o Evandro que usa deve ser... Se bem que acho que o Evandro não usa mais. Mas o Android Auto, lá, aquele que vai no carro, ele tem uma função que ele resume a mensagem, mano.
Ô, louco, aí é loucura.
Ele resume, tipo, o cara mandou um áudio de 5 minutos, ele aí vai e resume. O cara manda um textão... Ele resume. Tipo, é isso aqui.
Ah, não confio.
Você vai deixar na mão da IA, cara. E qual que é o assunto? O que que interessou naquele assunto?
Às vezes tem uma informação que ela não traz e é importante. Eu não confio.
Tu já fez um teste, Bruno, de ouvir o
comparar?
Áudio e pedir pra resumir e ver se tem ainda realmente relação ou...
Não fiz ainda, porque eu ainda não tive coragem de usar a função do resumo, mas...
Eu não sei se a IA pega a sagacidade, sabe? A piada, cara,
não sei, eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem uma IA, o Evandro já deve ter usado, ou já deve ter visto, umas IAs que fazem pauta de reunião. Irmão...
Ah, isso aí ajuda pra caralho, né?
Eu fiquei impressionado, cara. Impressionado.
Aí.
De verdade, essas IAs que fazem pauta de reunião, eu falei, caraca, porque, mano, é uma treta.
É, mas é que ela já entende o que que é, né? Tipo assim, ah, beleza, isso aqui é uma reunião e o que que é uma pauta de uma reunião.
Porque assim, aí ela sabe, é chato. Ninguém quer ser o cara que vai fazer a pauta depois, que é mó chato do caramba, mano. Você tem uma reunião de 2 horas, aí a pessoa que ficou pra fazer a pauta é um... paga de trouxa, mano. Esse bagulho daí eu fiquei impressionado, irmão. Impressionado. Porque ela bota... porque ela tá lá gravando a conversa, então ela bota uma transcrição. Se você quiser ver uma transcrição inteira da reunião, ela vai tá lá. E aí ela vai botar os tópicos, mano. E aí faz a pauta. Foi discutido esse tema, esse tema, esse tema. A discussão desse tema começa aqui. Aí ele te leva pro texto, se você quiser, completo. E ele dá um resuminho. Mano, caraca, mano. Isso é coisa útil de IA. Isso é.
É, uma
não
coisa.
Não ficar
de...
fazendo. Faz pra mim a imagem do Ryu, do Street Fighter.
Sim.
Realista.
Não, a moda agora, da IA é fazer o Jesus te abraçar. Isso não tem o Jesus te abraçando? Uhum. Caraca, muito bom o Jesus, caralho. É, Jesus abraçando você. Mas é porque a turma não consegue dar a função, né, pra IA. A turma do senso comum não consegue dar a função, mas...
Isso. É que as pessoas não entenderam. Por isso que eu falei que o IA,
mundo de trabalho, é, ele agiliza muita coisa, mas ele melhora muita coisa.
A IA não foi feita pro usuário final. A IA, ela é uma ferramenta na mão da galera que vai trabalhar. É isso.
Bruno, quando começarem a usar a IA pra reunião de condomínio, pra, tipo, resumir a reunião do condomínio,
então, mas isso que eu te falei... Mas
foi o que o Bruno falou da pauta aí.
Acabei de falar, Junior.
Só que aí ela vai fazer bonitinho, estruturada, vai pôr os tópicos, sim, principais e tal. E, cara, quando já existe um trabalho previamente feito e você usa IA pra melhorar, eu acho que esse é um caminho muito bom, saca?
Exato,
porque é. Eu tenho usado... Eu pago o ChatGPT há um tempão, o melhorzinho lá e tal. Inclusive, cobrou hoje aqui. Acabou de vir a notificação do Nubank. E eu tenho usado que nem um louco pra trabalho, tá ligado? Tipo, ah, eu quero mandar um e-mail de uma proposta pra alguém, não sei o quê. Eu escrevo igual a minha cara e aí eu falo, ChatGPT, melhora isso. Aí ele, pá, faz cada hora. Aí eu vou lá e reviso de novo. Então, assim, não é que ele fez o meu trabalho, sabe? Mas ele ajudou muito eu fazer o meu trabalho melhor do que eu faria sozinho. E isso pra tudo. Ah, relatório. Preciso analisar um monte de dados, não sei o que, não é que eu ia levar 3 dias no Excel. Subo a tabela lá, falo o que eu quero, depois eu só confiro se os dados estão certos, porque eu não confio ainda que ele... Às vezes ele dá uma cagada na leitura dos dados. Mas, cara, agiliza muito o trabalho, se você souber usar.
Mas uma coisa que a IA tá fazendo, Evandro, é que tem muita gente que tá se acostumando a escrever textos usando com base, assim, tipo assim, tô sem ideia, quero escrever sobre Parasite Eve. E aí você pede para ele escrever, e aí você muda o texto em cima da base que a IA fez para você. E aí você fica com preguiça porque o seu raciocínio, ele já tá condicionado a pegar algo pronto, entendeu?
O que mais tem na internet hoje em dia é artigo escrito assim, tá? O que mais tem
eu
na internet
faço, hoje é eu jogo assim, lá e depois eu dou o carimbo final, tá ligado?
Aí você consegue identificar, Bruno, esse site de notícias, o modelinho, você sabe que foi feito por IA. Tem todo jeitinho. Não parece, exato, uma pessoa de verdade que escreveu
aquilo, exato, ali, sabe? Tipo, o cara tá escrevendo uma matéria, aí a matéria traz o tópico igual o ChatGPT traz, tipo, isso, chamada de título dentro do texto, mano.
É.
Ah, meu irmão. Pra cima de mim.
É, com esse eu bonitinho, né? Já pensado esse negócio.
É, mano.
Tá de sacanagem, compadre. É, vamos aqui, é mais. Tipo, é
mentiroso, pô.
Mais uma perguntinha pra gente fechar aqui. A gente vai. Ó, a gente vai conseguir encerrar todas as mensagens da turma, hein? Coisa que a gente não conseguia nos antigos, né?
Na Aurelo, em outro lugar.
Esse é um cast. Esse cast mereceu 99 vidas?
Lendário.
Que é um clássico participante aí e apoiador também, falou assim: pra quem viveu a época do Hotmart, isso aqui é maravilhoso.
Porra, Hotmart era um Frankenstein lazarento, né, mano?
Aurelo, padrinho, Patreon. E até a época que os
links eram... É um sistema dentro do outro.
E ele diz assim, e até a época que os links eram passados manualmente no Telegram,
sim,
dava pra relevar, mas Hotmart não tinha como, horroroso. Ver o que é hoje em dia e lembrar daquela época parece uma verdadeira revolução. Lembra que a gente, os primeiros bônus a gente mandava pelo Telegram, cara, aí o link era a MP3 lá e o cara baixava e eu via o link. Aí a gente, caraca, acho que o pessoal tá mandando pra outras pessoas, né?
O link é tudo aberto, né?
Vamos fechar aqui. O Zurukuro disse o seguinte: ficou massa esse esquema, parabéns pelo trampo, Kevin. É aqui mesmo o novo local para mandar pergunta do bônus? Sim, é aqui mesmo. Zurukuro. Sim, vou mandar aqui mesmo. Já mandei no Aurelo esses dias, mas ignorem lá. E aqui é o novo local. Ela falou assim: fala, pessoal. Vocês também se aventuram no mundo dos investimentos? Sim. Vocês costumam se aventurar no mercado de ações de alguma empresa do ramo de jogos? Ou focam mais em outros tipos de investimentos? Tem alguma dica esperta?
Eu já vou dar dica ouvintes? Esperta. Pior momento pra investir em jogo é agora, pô.
Não, peraí, deixa eu terminar a pergunta.
Pior momento.
Ele continua aqui. Pensei em comprar ações da Nintendo, mas não sei se já é tarde após o anúncio do Switch 2 já ter acontecido. Valeu, um abraço a todos. Zurukuro. E aí? Evandro é investidor há bastante tempo, né?
Evandro tem um dinheirinho aí. Tem uns,
já tem...
Eu falar que eu tenho 5 dias, eu nem sei quanto tem, quanto é 5
dinheiro digitais.
É, eu tenho bem mais de 5 dias investidos só em ações.
Delícia.
E algumas, eu tinha ações da Take-Two, ganhei um dinheiro federal.
Olha,
tá gravado em algum cash antigo aí, pois é. Eu comprei bem antes do trailer e eu vendi. E aí eu ganhei, mano, uns 15k só nessa brincadeira da Take-Two aí.
Que bonito, hein? Que delícia.
Hoje em dia eu tô lendo aqui, não tem mais nenhuma, não. As últimas que eu tinha era da Take-Two e eu vendi em maio. Não,
normalmente tem o quê, Evandro? Tem qual...
Mano, a ação que eu meto dinheiro todo mês, Banco do Brasil. Não é recomendação, cuide do seu dinheiro.
Isso.
Mas todo mês eu jogo uma grana lá e porque eles pagam dividendos. Eu sou o Zé Dividendos hoje em dia, mano. Que mais? CEMIG também, todo mês compro CEMIG.
Muito obrigado, de nada.
É, o pessoal de Minas Gerais aí. É, banco, é fundo imobiliário. Minha conta
de luz aqui, que tá pagando seus dividendos aí, ó.
Taísa, todo mês eu compro Taísa CEMIG. Também.
CEMIG é a empresa de energia.
Companhia da Elétrica de Minas Gerais.
É que banco e companhia de energia é muito difícil da BO. Tipo assim, se fuder o Banco do Brasil, porque a gente foi pro caralho
200%.
É, acabou o Brasil. Então, tem um dinheiro bom no Banco do Brasil, viu? Ó, só de dividendos eu já ganhei quase 10k.
Mas é, tipo assim, são muitos anos, né? Você vai deixando, né?
Ah, não. Então tem, é... Porra, a gente tá em 25. Eu comecei a brincar com ação e investimento do caralho em 2008. Quando eu nem tinha dinheiro, tá ligado? E aí todo mês ia colocando um pouquinho. Aí quando dava bom, eu sacava pra tentar recuperar. Não, não, não. Já teve ação que deu ruim pra caralho.
Investimento... Isso acabou se transformando na aposentadoria da turma, né? Se você souber investir bem, você garante uma
porra, eu comprei
uma vida
terreno muito recentemente, boa, né? muito foi de dinheiro de investimento.
Mas você tem que saber, você tem que estudar, você tem que procurar, porque não é fácil. Não é do dia pra noite. Se você tá procurando uma coisa que vai mudar a sua vida do dia pra noite, talvez não seja isso, porque
tigrinho, precisa ter paciência. Tigrinho que é bom, gente. Não vai na ação, não. Não existe, mano. Mudar do dia pra noite, isso, só se do nada o cara ganha na Mega Sena, sei lá.
Isso, é.
Tem exatamente. Que trabalhar, ganhar o dinheiro e gastar menos que
você. Receber uma herança.
É.
De um tio falecido.
Mas, ó, tem um fundo imobiliário bom aqui também, ó. MXRF11. Todo mês vem meu dinheiro. O XPML11. Também todo mês vem meu dinheiro, porque paga dividendo. Mas o negócio é pegar um pouquinho todo mês e ir colocando lá. Se você fizer isso durante muitos anos, uma hora vai ter uma grana legal.
Mas é uma coisa pra se pensar, né? Pra pensar. Tipo assim, investimento você é uma parada que você faz pensando no seu futuro, né?
Exato. Esse negócio de loucura de... Que tem a galera que faz. Ah, eu vou virar day trader aqui. Boa sorte, irmão.
Feito pra se fuder. Assim. Bota em renda fixa, mano. Pega uns pré-fixados aí de 2, 3
anos. É, tipo... Vou dar um exemplo aqui. Eu faço alguns aqui. Eu comecei ano passado, né? E aí, eu falo assim, cara, não tenho muita experiência, não tenho muita paciência também de ficar estudando, de ficar vendo canal no YouTube, não sei o quê. E aí o banco que eu utilizo, ele já oferece algumas possibilidades ali, né? Pra você se aventurar. Aí eu comecei a colocar um pouquinho, só pra testar, só pra ver qual é, como é que funciona. Aí depois de 2, 3 meses, você começa assim, caraca, não é que um rendimentozinho é legal, assim? Aí você vai começar a pensar, né? É muito investimento, cara. Ele não tem esse nome à toa, né? Porque você tá investindo pra algo pro futuro, né? Se você tiver condições e quiser ter né, vislumbrar uma possibilidade de um futuro melhor financeiramente, eu acho que investimento é um bom pensamento, tá? Um bom pensamento.
Agora, falando da parte de videogames, não é um bom momento.
Não inventa, não.
Não é.
Sim.
O Evandro deu um bom exemplo.
Janeiro porque... foi 2 salários, filho, só de brincadeira.
Então, mas o Evandro deu um bom exemplo da Rockstar porque ele pegou um evento importante. Mas, por exemplo, a Rockstar agora tá num momento de alta, então não compensa você pegar agora. A menos que você saiba que vai ter um evento importante, aí você compra porque ele vai ter um pico, só que assim. Vende rápido, porque a tendência é estabilizar depois. Não preciso nem falar pra galera que eu sou espertão investindo na Nvidia, o que é que deu esses últimos tempos aí.
A Nvidia tava no auge, né? Todo mundo correu pra ela.
Não é momento de investir na Nvidia agora. Não é momento de investir em empresa de videogame agora. De novo, a menos que você saiba de um fato, você tem informação privilegiada, vai ter um fato, que vai ter aquele pico, aí você compra agora, vende no pico rápido pra fazer dinheiro rápido. Mas para investir, como o Ivan tá falando, que é o mais sensato de você investir agora e construir um portfólio pro médio e longo prazo, eu não recomendaria comprar videogame agora não, cara. Nada. Nada de videogame agora. A gente tá num período da indústria que a gente tá na baixa da indústria e ainda não chegou no fundo do poço, infelizmente. A gente vai viver um período aí de reestruturação das grandes. Muitas pequenas ainda, infelizmente, vão rodar. Vai acontecer no médio prazo aí, do curto pro médio, um apocalipse indie por causa de mudança das plataformas. Então, eu, nesse momento, não recomendaria.
Bruno, decepção. Tá decepcionado.
Não, tô decepcionado. Tá, o momento é de queda. É o momento
da indústria, mano. É?
Meio... E a Rockstar
vai cair aí, mais. Rapaz. É porque vai cair mais, né?
E a Rockstar?
Então, a Rockstar é exceção.
Talvez só que ela, vai ter ela... uma, vai dar um picozinho de quando anunciar mais trailer ou sair o jogo, né?
Picozinho?
Um picozinho.
Picozinho?
Na Take-Two.
Muito bem.
É, tá uma queda aí recente até. Mas é pra você ver, esse... É, não tá valendo a pena, não.
É, por isso que eu falo, não compensa comprar ação agora.
Cara, sabe? Do cara, tá porra, tá 300 conto. É,
300 então, conto. Compensa se você souber de um fato novo, vamos supor. Você teve informação privilegiada e o tipo, o trailer vai sair amanhã, não sei o que.
Mas é longo prazo, se liga, Bruno. Agora, no momento da gravação, mesmo. Ela tá 298. Praticamente 300 reais. Se teve
informação privilegiada, eu te aconselho a não comprar nada.
Um ano atrás, tava 193.
É, tá.
Ou quase seja, aumentou 100 reais, tá ligado? Então a cada...
É quase, quase 50%,
é. Uhum. Não é agora pra comprar. Não é.
Tudo bem. É isso, gente. Eu sou Júlio de Filho.
Sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Boas. Nos encontramos na próxima. Tchau.
Feel it.